A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, qual é o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Questão 880 de O Livro dos Espíritos. Dito isso, trouxemos trechos da fala do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irã da Silva Galo, que neste junho de 2024 compareceu ao debate no Senado Federal, promovido pelo senador Eduardo Girão. Dessa forma, queremos colaborar para o esclarecimento dos nossos ouvintes e pedir que se juntem a nós na defesa das vidas da mãe e do bebê contra a sistolia fetal, procedimento feito para matar bebês dentro do ventre materno, porque foram gerados por violência sexual. Sendo que existe viabilidade de salvar esse bebê que já consegue viver fora do útero. A mãe não precisa ficar com essa criança, caso não queira. Pode entregar esse filho em adoção. Abortar e não acolher não ajudará a construir a sociedade de paz que almejamos. Vamos ouvir o Dr. José Irã da Silva Galo fazendo uma reflexão sobre os diferentes aspectos vinculados à resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, 2378 de 2024. Que proíbe a sistolia fetal e cujo relator é o conselheiro Dr. Rafael Câmara. Dr. Irã destacará quatro aspectos importantes para o esclarecimento das nuances deste assunto. Trouxemos alguns trechos e o ouvinte poderá ouvir na íntegra acessando o site do Senado Federal, buscando o referido debate do dia 17 de junho de 2024. Destacamos, entretanto, que o Dr. Irã destaca na fala dele dois abortos não puníveis na lei: o aborto em caso de estupro e o aborto em caso da criança em gestação ser portadora de anencefalia. Mas que nós espíritas temos um entendimento diferente. Entendemos que o único aborto tolerável seria no caso em que o nascimento pusesse em perigo a vida da mãe e da criança. Por exemplo, uma gravidez ectópica, popularmente conhecida como gravidez nas trompas. Caso em que a medicina ainda não evoluiu a ponto de salvar as vidas da mãe e do bebê em gestação. Mas não é sobre isso que trata a resolução 2378/2024 do Conselho Federal de Medicina. Vamos ouvir agora o Dr. José Irã da Silva Galo.
Essa norma, atualmente suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, proíbe o médico de realizar a sistolia fetal em procedimentos de interrupção de gestação decorrente de estupro de 22 semanas. Quero, antes de tudo, senadores, me apresentar. Meu nome é José Irã da Silva Galo, sou médico ginecologista obstetra com mais de 4 décadas labutando no exercício profissional. Sou do estado pequeno, chamado estado de Rondônia, mas que compõe a federação do nosso país. Atualmente, ocupo a presidência do Conselho Federal de Medicina, órgão que faz a legítima representação dos 600 mil médicos do nosso país. Importante destacar, senhores senadores, senhores deputados e a todos aqui presentes, minha manifestação deste plenário está isenta de conflito de interesse de qualquer natureza. A minha representação está isenta de conflito de interesse de qualquer natureza. Repito, as considerações que serão apresentadas não representam grupos políticos, ideológicos, econômicos, religiosos ou de militâncias específicas. Minha fala é baseada na vivência de quem por mais de 40 anos atendeu milhares de mulheres e seus bebês no estado de Rondônia. Num tempo onde os avanços da ciência e da tecnologia não chegavam ao então território cravado no coração da América do Sul. Ela também expressa entendimentos legais, técnicos, éticos e bioéticos, do qual eu sou doutor em bioética e pós-doutor em bioética. Não apenas do médico José Iranda Silva Galo, mas do corpo de 54 conselheiros que compõem o Conselho Federal de Medicina e a instância representativa da classe médica brasileira. Além de estar atento às reivindicações dos médicos, o CFM também tem seu escopo legal, a missão de defender os interesses da população brasileira. Por isso, luta incessantemente por práticas e políticas públicas que assegurem a prevenção e o combate às doenças e a preservação da saúde e da vida, dos dois bens inalienáveis. É preciso ter claro que o CFM é um aliado da população brasileira, sem qualquer intenção de limitar ou excluir direitos, muito menos de penalizar indivíduos ou segmentos populacionais, já historicamente privados de conquista e até de sua cidadania. Aproveito essa oportunidade para esclarecer informações distorcidas que propositalmente têm trazido confusão na análise da resolução 2378 de 2024, que aborda tema difícil e repleto de nuances. Reitero que a verdade, somente a verdade, deve pautar tomadas de decisões. Narrativas tendenciosas precisam ser desconsideradas, pois trazem em seu bojo interesses outros que não são os da coletividade. Assim, nos próximos minutos, vamos nos deter sobre quatro pontos dentro desse tópico que merece nossa máxima atenção e reflexão. O primeiro ponto, senhores senadores, senhores deputados federais e todos aqui presentes, é a narrativa distorcida que coloca o CFM como opositor ao chamado aborto legal. Isso não é verdade. Nunca, em tempo algum, a edição da resolução CFM 2378 teve como objetivo comprometer a oferta desse serviço em hospitais da rede pública. Trata-se de programa incorporado pelo Estado brasileiro que deve ser disponibilizado à população brasileira, segundo critérios de acesso definidos em lei. Cabe ao Ministério da Saúde e ao gestor do Sistema Único de Saúde criarem condições para que esses núcleos funcionem de modo a atender às demandas existentes. O CFM não tem qualquer ingerência sobre esse processo. E ouso dizer, a resolução 2378 de 2024 não pode ser utilizada como desculpas por lacunas desse tipo de atendimento que existe há décadas. O segundo ponto, senhores senadores, senhores deputados, que merece esclarecimento, de respeito à crueldade implicada na assistoria fetal. Vivemos num mundo onde a modernidade nos lança no terreno nebuloso da insensibilidade. Cada vez menos nos emocionamos com a dor alheia, salvo se vem na forma de postagem em redes sociais. Por isso, é importante ressaltar que, sim, a assistoria fetal não é um método isento de dor e sofrimento para quem o recebe. De acordo com o nosso deputado Zacarias Calil, que fez uma magnífica apresentação aqui. Numa gestação de 22 semanas, senhores senadores e deputados, a mulher já carrega um ser humano formado, com viabilidade de vida fora do útero. Ou seja, o sistema nervoso, o cérebro já funciona. Podemos afirmar, sem dúvidas, que a aplicação do cloreto de potássio para causar parada cardiorrespiratória desse ser, visando sua retirada cirúrgica posterior do útero, configura um ato doloroso e desumano. Não é por acaso que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2012, já classificava como um método inaceitável o uso dessa substância, o cloreto de potássio, no processo de eutanásia dos animais. Pergunto, será que há situações em que o sofrimento afeta uma vida pode ser considerada aceitável? O terceiro ponto, senhores senadores, senhores deputados, e a todos aqui presentes, sobre o qual queremos falar com esse plenário, se refere ao suposto argumento que o Conselho Federal de Medicina não tem competência para estabelecer regras que tratem da atuação do médico em caso de interrupção de gestação. Essa é outra narrativa enviesada que confunde o entendimento desse tema. Inicialmente, vale destacar que a lei número 3.268/57 determina ao CFM a outorga de definir os critérios éticos e técnicos para o exercício da profissão médica no país, tendo como objetivo a eficácia, a segurança dos seus atos. Não há excesso. Consideramos que essa autarquia pública legisla sobre a atuação de seus membros, buscando inspiração nas leis, na ética, para indicar como deve agir em determinadas situações, como no caso da assistoria fetal. Mais uma vez, reitero, a resolução CFM 2378, cujo relator foi o nosso ilustre conselheiro Rafael Câmara, não foi produzida para trazer prejuízo à mulher brasileira ou outros grupos, nem com o objetivo de impedir o funcionamento de estrutura que são de competência do governo. Sua gênese está na reflexão sobre aspectos éticos e bioéticos, a partir da análise de princípios como a beneficência e não a maleficência. Esse é um dos princípios da bioética. Afinal, até que ponto a prática da assistoria fetal em gestação acima de 22 semanas traz benefício e não causa malefício? Esta é a pergunta. Só causa malefício. Nesse campo, o direito à autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós de proteger a vida de qualquer um, mesmo ser humano formado com 22 semanas. Falamos aqui de consenso estabelecido pela Constituição de 88 e diferentes acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário como defensor reconhecido dos direitos humanos. Assim, nos causa estranheza, mas muita estranheza, questionar a legitimidade do Conselho Federal de Medicina de se manifestar sobre os critérios da assistoria fetal. Ora, em 2012, o Supremo Tribunal Federal recorreu à nossa casa para estabelecer os critérios de diagnóstico de anencefalia. Agora paira sobre nossas cabeças a dúvida por que em 2012 a posição técnica do CFM foi considerada válida e em 2024 ela é apontada como excessiva. O quarto tema, eu peço desculpa para vocês que estou me alongando, senhores senadores. O quarto tema que trazemos para a avaliação dos senhores e senhoras é a forma torturosa como conceitos são utilizados de modo a favorecer determinados pontos de vista. Durante esse debate, muito se fala sobre o aborto, No entanto, é relevante refletirmos sobre o limite temporal que separa essa prática da viabilidade de vida do feto fora do útero. Estudos científicos afirmam que a partir da 22ª semana de gestação já existe a chamada viabilidade do feto. Segundo esse trabalho, a idade gestacional, a partir da qual mais da metade do recém-nascido sobrevive, modificou-se de 30 para 31 semanas na década de 1960, para 23 a 24 semanas atualmente. Então, um feto com 23, 24 semanas, ele está viável. Os prematuros com idade gestacional maior ou igual a 25 semanas, ou com peso ao nascer maior ou igual a 600 gramas, apresentam maturidade suficiente para sobreviver. Os recém-nascidos com idade gestacional menos que 23 semanas e peso ao nascer menor que 500 gramas são extremamente maturos, praticamente sem nenhuma chance de sobrevida, livre de sequelas. Para aqueles com idade gestacional entre 23 e 24 semanas e 6 dias, a sobrevida e os resultados são ainda incertos, constituindo a chamada zona cinzenta. Neste caso, a tomada de decisão deve ser baseada numa cuidadosa avaliação de dados pré-natal, idade gestacional, peso e condições clínicas, senhores senadores e deputados. Em todos esses casos, falamos de prematuridade. São situações onde há viabilidade de vida e já não se trata de um feto, mas de um ser humano formado. Evidentemente que menor o tempo de gestação, mais será exigido do Estado a oferta de infraestrutura médica e hospitalar para dar suporte ao bebê, que precisará de cuidados intensivos para seu desenvolvimento. Da mesma forma, cabe ao Estado oferecer à mulher condições de encaminhar a criança para adoção, caso seja a sua decisão. Diante desses cenários, como nos portar, considerando a obrigação legal de defender e preservar a vida humana? Excelentíssimos senhores senadores, senhores deputados, e aqui plateia presente, me aproximo do fim da minha participação nesta sessão e não posso deixar de compartilhar com essa nobre audiência meus questionamentos sobre os desdobramentos que assistimos a partir da edição da resolução CFM 2378-2024. Como médico, marido, pai, avô, como indivíduo implicado na vida de minha comunidade e na interação junto aos meus colegas de profissão, não posso esconder minha surpresa com a banalização da vida a que estamos sendo expostos na sociedade contemporânea de um modo sistemático. Aqui abordamos o uso da sistolia fetal, no meu entendimento, um método cruel e desumano para acessar a vida de um ser humano formado com 22 semanas. No entanto, o noticiário que não nos poupa de outras tantas situações de abuso, violência, crime e morte da manhã até a noite. Me pergunto, senhores senadores, o que houve em nossa caminhada como humanidade? O que houve? Qual o desvio que tomamos em nossa rota, tornando-nos insensíveis e indiferentes à necessidade suprema de proteger a dignidade e a vida? Finalmente, encerro essa manifestação com agradecimento público às quase 50 moções de apoio que a resolução recebeu sobre a assistoria fetal, enviada por Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, parlamentares federais, entidades do movimento civil organizado. Cada uma dessas mensagens nos dá ânimo nessa caminhada. É um biotônico para meu continuar na presidência do Conselho Federal de Medicina defendendo a vida. Da mesma forma, deixo minha gratidão ao senador Eduardo Girão, que abriu espaço para que no plenário do Senado Federal o CFM tivesse a chance de se manifestar junto aos políticos, à sociedade, sem limite de tempo e com pleno direito de esclarecer a população brasileira. Questionamentos às